pessoal, começando aqui mais um podcast Geração M e comigo está Antônio Chaxim Dias
e comigo Henrique Rezato.
Como vocês estão percebendo aí, a nossa voz de agora vai estar um pouco diferente da voz do episódio em si, né? Isso porque a gente tinha gravado um capítulo para vocês, mas aí a gente teve um problema que foi meio culpa minha, meio culpa do Chaxim, meio culpa da internet e do universo. Então, o que a gente pensou em fazer? Para não ficar sem, a gente resolveu resgatar um conteúdo extra de um capítulo lá do nosso primeiro volume, que já estava gravado, para vocês não ficarem sem um novo capítulo. E aí a conversa ficou bem legal.
Pois é, no capítulo 6, trocamos uma ideia com o Manezer sobre os primeiros mangá no Brasil, e o papo foi bom, que a conversa continuou, né, depois que a gente acabou de gravar o capítulo, e ficamos conversando sobre dicas. O Henrique e o Mané ficaram passando dicas de mangás pra eu conseguir ver, e não sou besta, acabei gravando, né, vi que o papo tava andando bem e gravei, e é isso que vocês vão ouvir aqui.
Não é besta para deixar a gravação rolando, mas é besta para continuar confundindo mangás com animes. Pelas barbas de John McCarthy, espero que esses meninos tomem juízo, senão vou ter que mapear a voz deles e criar um programa inteirinho só com eles falando o que eu quero.
E só para não deixar faltar, vale muito a pena eu lembrar a vocês que para ouvir o nosso podcast, vocês podem ouvir direto no site do cinemação.com. E a gente também está nos principais agregadores de podcasts, como o Google Podcast, o Spotify, o Anchor e vários outros. É só procurar lá por Geração M, né? Sem acento, sem cedilha e sem o tio. E, Chaxim, vai para sua parte favorita. Se a galera quiser falar com a gente, como é que eles fazem?
Ok, vamos lá. Primeira opção. Redes sociais, nós temos o Twitter, o Facebook, o Instagram, sempre com o endereço @geraçãompodcast. Segunda opção, o nosso site do Cinemação, na seção de podcasts e do Geração M, podcast Geração M. E terceira opção, a opção mais clássica, mais antiga, mais roots. O e-mail, geraçãom@cinemação.com. Deixe comentários sobre os episódios, sugestão de episódios, sei lá, troque ideia com a gente.
Lembrando que o Geração M faz parte do Cinemação, então se você está gostando do nosso podcast, quer participar mais ativamente, pense em ser um patrão ou uma patroa da gente. É, no site do Cinemação, no cantinho, tem lá escrito contribua, e aí você pode entrar, dar o valor que você puder, e aí você vai ter acesso a vários benefícios, não só do Geração M, como do Cinemação. Por exemplo, grupo secreto no Facebook, um grupo exclusivo para padrinhos e madrinhas do WhatsApp, presentinhos no final do ano. Então, pense em se tornar aí um patrão do Cinemação.
Ok, ok, fim de papo então. Vamos ouvir o que vocês falaram para mim na época, porque eu preciso lembrar, colocar minha agenda em dia, meus animes. Vamos ouvir, vamos lá.
Caras, eu não tinha noção de que Dragon Ball saiu em 96. Deixa eu ver quando que, por mera curiosidade, quando que Cavaleiros do Zodíaco foi lançado aqui no Brasil?
Acho que foi 90.
94 e 97 na Wikipédia.
É, 94, é isso mesmo.
94. E eu falei do Dragon Ball que foi em 96, né? É, Cavaleiros foi antes até.
É, eu tava no colegial essa história.
Nessa época tinha um outro desenho que passava no sábado animado, que era Fly.
O Fly, né?
Mano, acabei de abrir aqui.
Eu também gostava tá muito aberto desse desenho. Eu não confirmo de nunca ter visto o final disso.
O Fly eu também nunca vi o final. Eu também, ele não passou, né? Eu lembro do Fly, ele não passou.
E na verdade o nome é Dragon Quest. E o cara Dragon Quest. Quem faz O desenho é até, não sei se todos, mas uma boa parte é o próprio Akira Toriyama que faz os desenhos.
É. O anime Fly veio como Fly, o Pequeno Guerreiro. Saiu no Brasil em 1996.
É.
Tem um cantor de música de anime, de tokusatsu, chamado Ricardo Cruz. Eu sigo ele no YouTube. Geralmente eu tô na esteira, eu tô ouvindo música de anime, de tokusatsu e tal. E ele canta uma versão do Fly, 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 que era a paz que o inimigo destrói.
Nossa,
uma
das melhores músicas.
Fly, 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 que era a paz que o inimigo destrói. Fly, 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 um pouco de mago e muito de herói.
Muito legal. Foi em 96, foi antes de Dragon Ball, então. Porque Dragon Ball eu falei que foi em 96. Não, foi 96 também, Dragon Ball, né? Que eu li. Eu acho que foi. Dragon
Ixi,
Ball.
Cara, o japonês tem muita coisa legal. Tipo, eu tava lembrando aqui do. Você falou Ghost in the Shell, né? Mas tem um também que chama Spriggan. É a de 98, cara. É meio que de agente secreto, tecnologia, robô. Bem legal também. Se tiver a oportunidade de assistir, assiste.
Na anos 90 e tal, você tinha Locomotion? Ou
eu não tinha. Tinha um amigo meu vizinho aqui, que tinha, que ele gravava tudo. Putz, inclusive, eu tenho o Evangelion, que foi gravado em fita cassete. Eu tenho até hoje do Cowboy Bebop e o Evangelion em fita cassete, que foi gravado do Locomotion direto.
Passou no Locomotion? Eu nem lembrava disso.
Passou. Passou muito, cara. Tinha... um que chamava Record of Lodoss War, que é meio com elfo, cavaleiros. Também é bem legal.
Records of Lodoss War?
É.
Eu lembro que, eu acho que tinha, saiu pela, a editora Devir, vendia isso em eventos, assim. Eu que jogo RPG, eu lembro que era, tipo, clássico dos clássicos. Records of Lodoss War.
Sim. Tem um anime, acho que tem uns 12, 13 episódios, ou coisa assim.
Ô, Xaxim, mas se um dia você quiser, cara, Cavaleiros tá inteirinho na Netflix, cara, tão facinho de assistir.
Ah, eu tenho preguiça, juro.
Que isso, Antônio, tem que assistir.
Não,
essa...
algumas coisas, é assim, ó, existem coisas na vida, um ser humano sem preconceito não existe, tá certo? Então, eu prefiro concentrar o meu preconceito em coisas idiotas, do tipo... Cavaleiros do Zodíaco. Sou preconceituoso pra cacete com Cavaleiros do Zodíaco. Outra coisa que eu sou preconceituoso, quer ver? Sertanejo Universitário. Sou preconceituoso pra cacete com Sertanejo Universitário.
Ah, não, mas você tá querendo me irritar colocando Cavaleiros do Zodíaco e Sertanejo Universitário na mesma frase?
Esse cara,
tá querendo ser expulso.
Entendeu? Eu tenho esse preconceito, eu quero assistir, não quero ver, não quero saber. Não, não tenho a menor vontade de chegar perto, sabe? Dragon Ball, cara, foi uma coisa muito esquisita na minha vida, porque eu acordar, era uma época, eu já tava na faculdade, quando eu tava assistindo Dragon Ball Z, inclusive, e antes de assistir o Fly e assistir o Dragon Ball no sábado, eu preferia assistir o Fly. Na hora que entrava o Dragon Ball, eu desligava. Que o Fly vinha primeiro. O Fly passava antes. E aí, de repente, eu desligava. E aí, na hora que eu comecei a assistir Dragon Ball Z, que acho que nessa época que eu tava fazendo... Não. Não, comecei a assistir, eu acho que é por causa que eu acordava pro almoço.
Dragon Ball Z é bem depois, né?
É bem depois.
Dragon Z eu acho que passava na Globo, não, se eu não
lembro. Passou no Band Kids.
Não,
Band Kids.
Passou primeiro no Cartoon.
Tarde, sim.
Primeiro no Cartoon.
Ah, sim.
Né? E nessa época, quando eu tava na faculdade, já não tinha, morava mais na casa dos pais, sabe? Aí meu pai resolveu a cabo, sabe? Legal, né? Que aí eu acordava tarde, não tava nem aí. Na época da internet discada, então eu passava madrugada na internet e acordava meio-dia, tava passando Dragon Ball.
Um dia a gente pode ver, de gravar sobre esses animes que passavam... Um dia falar dos animes, tokusatsu da Manchete, e falar também do Bom Dia e Companhia, desses programas do SBT, porque também um que eu sou apaixonado, que era Guerreiras Mágicas de Earth.
Sim, eu cheguei a ver o anime e ler o mangá no final, porque o anime não tinha conclusão aqui, né?
É isso.
Aí elas têm uns robôs gigantes, uns bagulho muito louco também, hein, cara?
É a história de nada, a gente descobria que a vilã, no fim, ela era, não era tão vilã, ela tava sendo ameaçada por um vilão, não era uma história mais ou menos assim?
Sim, é porque era um negócio meio que as meninas tinham os poderes, e ela era uma das que tinha os poderes, mas ela era do mal, assim, sei lá,
né? É, eu lembro que, faz 20, uns 20 anos que eu não assisto, mas eu lembro que era bem marcante, a Aber, bem marcante.
É, e esses Mágicas, é interessante que ele é feito num estúdio que é o mesmo que fez Sakura Card Captors. É um estúdio que só mulheres desenham.
Ah, você comentou legal comigo aí, né?
Chama Clamp. É, Clamp. Tem um anime deles que tem, acho que, 25, 26 episódios, que chama X. Até eu tenho as 18 edições que a JBC lançou e incluiu, sabe? É só o X mesmo, assim, X. Uma espécie de batalha do Apocalipse, só que é tipo assim, são 7 humanos de cada lado. Um é o dragão da terra e o outro é o dragão do céu.
Eu lembro da abertura desse X, que nossa, uma é ex-namorada minha gostava.
É lindo o desenho. É um desenho que foi feito pra ter mais pra menina, assim, e no final acabou pegando hype com a molecada também, e ficou... É animal, assim, é bem desenhado, bonito. Só que, assim, a parte do final, quando você espera que vai ter aquela batalha épica, é um negócio mais emotivo, assim, do que porradaria.
Porradaria, né?
É.
Batalha época emotiva.
Ô Antônio, então já que você não vai assistir Cavaleiros do Zodíaco, que você tem preconceito, vou até pedir pro Henrique dar uma ajuda aí pra mim pra te convencer a assistir Cowboy Bebop.
Não, esse aí Cowboy foi fácil, esse aí eu tô começando a achar interessante a ideia já.
Pode vir buscar aqui que eu tenho ele em 1080p.
Ó.
Super resolução aqui, legendado, bonitão, você vai adorar.
E sabe mais por quê? Por que que eu tô fazendo... Como é que chama aquele anime mesmo que você mandou assistir, Henrique, que eu achei legal?
É um novo da Netflix, né? Nossa. Era, não lembro.
Dos Cannon Buster.
É, isso eu não vi ainda, não.
É bem divertidinho o Cannon Buster.
Aí, como no Cannon Buster, ele falou do... Como é que chama? Tem aquela a ambientação em faroeste, aquela coisa assim, é divertido e tal. Eu falo, talvez esse Cowboy Bebop tenha alguma coisa a ver. Talvez tenha nada a ver, né? Tem alguma coisa a ver, Henrique? Você que assistiu os dois?
Ah, mas apesar do nome Cowboy, ele se passa alguns séculos no futuro. É assim, a ideia é de que o sistema solar foi colonizado e existem caçadores de recompensa por toda a galáxia, por bandidos. Então, esqueci o nome do personagem principal.
Spike.
Spike Spiegel, né?
O cara chama Spike?
Isso, eu lembro.
Né? É por causa do cabelo arrepiado, todos os animes.
O Spike, tem o Jetto, né?
É, a Ayn, que é a cachorra, a Faye e Ed, Eduardo.
É, a Faye Valentine, que é bonitona, né?
Qual que é a personagem que ninguém dá nada, de repente é fodona mesmo, que você falou, mano?
É a Ed, que ela é uma criança meio malucona, só que ela é uma raca violentíssima, é muito da hora, velho. É um dos melhores personagens.
Um inimigo fudidão chamado Vicious.
Sim. Violentíssimo.
Esse anime, cara, uma das coisas legais, então, tem essa questão de caçadores de recompensa, então, aparece tipo um programa na televisão, falando, olha, tem esse bandido aqui, vale tantos créditos pra quem capturar ele. E aí eles pegam e vão lá, atrás. Aí ele tem a nave dele, que tem a característica da nave e tal. E ao fundo tem a história, uma tragédia pessoal dele, que ele tinha uma namorada chamada Julia, e tem uns conflitos lá com esse arqui-inimigo dele, que era o Vicious. E é muito legal, cara, as cenas de luta, e tipo, a maioria dos episódios tem nomes de músicas, a trilha sonora é basicamente blues, jazz, fantástico.
A história, cada episódio é um nome de uma música, né?
Isso.
The Real Folk Blues lá, que você procurou aqui em casa.
Encerramento,
E saiu o anime primeiro, pra depois sair o mangá, né?
Sim, o mangá é até uma mulher que desenha, a história é meio mais comédia, assim, não tem muito a ver com...
Aí, Henrique, você fala mangá, que não. Tem que sair mangá primeiro, pra depois sair anime, achamos a exceção da sua regra, cara.
É, eu já tinha visto isso em algum lugar, Mas...
toda essa regra tem que ter uma exceção, rapaz. Não adianta. Você pode definir a regra que for. A regra que for. Vai ter uma porcaria de uma exceção. Vai. Não adianta.
Sabe que um dos caras que era mais cotado pra viver o Spike é o Keanu Reeves, né? Que todo mundo fala que ele é tipo a cara do Keanu Reeves.
Mas sabe quem que vai viver é o Spike? A Netflix vai produzir, dizem, né?
Acho que eu já postei isso no Cinemação, cara, mas fale você.
É um cara que ele é... no American Pie, ele faz até um personagem tipo que fica falando da mãe do Stifler e tal, mas é um rapaz... não sei se ele é coreano, mas ele fez um filme recente que chama... ele fez um filme novo que se chama Searching, que a menina desaparece, e aí fica nas sociais, filme, e um negócio de bate-papo, e Facebook, assim, que ele tá procurando a menina. É esse cara que vai ser o Spike.
Ele fez o Sr. Sulu.
Isso, exatamente.
Ele fez o Sr. Sulu, ele é antigão.
No dia 23 de agosto, agora, eu fiz um post no Cinemação, falando sobre isso daí, sobre o lançamento que a Netflix ia fazer. E é ele que vai ser o Spike. E é uma atriz e modelo chamada Helena Satine. Ela vai fazer a Julia.
Mas vem cá.
O cara chama John Cho.
Esse filme, Buscando, ele é tão foda que a gente até gravou um podcast sobre esse filme, cara.
E me conta...
um dos melhores filmes que eu vi ano passado.
Ó, vocês já me mandaram assistir Cavaleiros, eu não vou assistir. Cowboy Bebop, esse aqui eu aceito, beleza. Quais outros vocês vão assistir agora?
Tem uma coisa, você já assistiu Samurai X, você conhece,
cara,
né?
Cara, só ouvi não falar.
Tá. Porque o lance tem uma parte da história que não é no anime, são os OVAs. São 4 episódios, 20 minutos, que conta a história de como ele ganhou a cicatriz de X no rosto. É o contrário do anime, do mangá clássico do Samurai X, que é mais comédia, apesar de ter ação e luta. Esse é um pesadão, assim, cara, com uma história triste pra caramba e cenas gráficas de esporte, sangue, espada samurai, assim.
Peraí, o que que é um OVA?
Coisas de nerd!
O OVA é... é original video animation.
Ok.
É uma espécie de... faz parte da história, só que não é uma sequência de série, de temporadas, de vários episódios. Às vezes pode ser um só, aleatório, dois. Igual esse caso, são 4.
É tipo a história do Goku contra o Broly?
Não, porque aí é um filme, né, cara?
Ah, tá.
É uma sériezinha. Esse OVA é como se ele fosse um episódio mesmo do anime. Só que ele conta, às vezes, uma história paralela, às vezes um spin-off, uma história do passado, assim, sabe? Tanto que se você procurar esses ovos do Samurai X, chama Suyoku Ren. Tipo, o traço é um pouco diferente, é mais sóbrio, o olho do personagem é menor, sabe? É mais realista, sabe?
Tá.
Coisas de nerd!
Mas o que o Samurai X fala, por sinal? Já que eu vou assistir um OVA, eu tenho que entender o outro.
Na verdade, o Samurai X, ele é um samurai que ele desistiu de matar. Ele já matou muita gente, tanto que ele é conhecido como Batosai, o Retalhador. Só que isso foi na época do final do Shogunato.
Ah, tá.
E aí, quando veio a Era Meiji, ele desistiu de continuar sendo um assassino, e ele adotou uma espada que chama Sakabatou. É uma espada que a lâmina fica do lado inverso. E aí ele só usa a espada pra se defender.
Ah, tá.
E a história gira em torno disso. É um cara que foi um assassino, mas ele se torna um pacifista. Só que o passado vive vindo atrás dele. Os caras falando que ele nunca vai deixar de ser um assassino e essas coisas. E ele fica brigando com isso, sabe?
Entendi. Já assistiu, Henrique?
Ah, assisti. Não, Samurai X é super clássico. Passava no Cartoon.
E é bom?
Teve o mangá. Bom pra caralho.
Um que eu gosto muito é o Berserk.
Berserk eu não assisti.
Só que o primeiro anime, que é o da década de 90, talvez o finalzinho da década de 80, é muito bom. Aí os animes recentes que fizeram, tipo, não sei, cara, os caras gastaram uma fortuna, recontaram a história numa animação bonita pra caramba, E aí, na hora que chegou de fazer a animação nova, que é a parte da história que tem anime, fizeram uma animação tosquíssima, ficou uma porcaria. Mas é uma das melhores, o mangá eu tenho, é um dos melhores que eu já li na minha vida. É linda o desenho, a animação, é fodido.
E você, Henrique, o que recomenda?
De anime assim, dessa época,
não,
alguma
coisa
assim?
Uma coisa clássica que eu não assisti, eu deveria assistir.
Cara, o que eu assistia bastante, mais ou menos nessa época, falando, relembrando a questão do mangá, foi Inuyasha. Era um anime bem, bem legal.
Eu ouvi falar Inuyasha. Dessa coisa, mas o que era isso mesmo? Eu lembro disso.
Ele se passava em dois períodos diferentes. Passava na época atual e no Japão feudal, fantástico. E tinha uma garota chamada Kagome, ou Agome, como foi traduzida. E ela, na casa dela tinha um fosso, um poço. Ela cai no poço e ela é transportada pro Japão feudal. Ela é transportada pelo tempo, mas não pelo espaço. E ela encontra um yokai. Yokai é como se fosse monstros, né? Demônios, assim. Monstros japoneses. Chamado Inuyasha, que era um cara meio de orelhas de cachorro, rabo de cachorro, né? Inu, em japonês, é cachorro. E aí ela salva ele. Ele tava preso por uma flecha. E tem uma joia chamada Joia das Quatro Almas, ou das Sete Almas, eu não lembro de cabeça. E aí essas joias se espatifam, e daí tem toda uma saga de ter que recolher todos os fragmentos, aparecem diversos inimigos. É um anime muito, muito legal.
É o cara que apontava o dedinho pra todo mundo?
Não.
Ele apontava o dedo e atirava, assim,
Não, esse era o Yu Yu Hakusho.
Ah, tá. Entendi.
O Inuyasha é um cara de cabelo comprido, branco, com um kimono vermelho. O cara do Yu Yu Hakusho é um cara de roupa meio militar, verde, cabelinho escuro.
É aqueles uniforme colegial, né, do Japão, assim, que é tipo um paletó esquisito, né?
E o personagem principal do Yu Yu Hakusho é o Yusuke Urameshi. Não sei nem como eu esqueci o nome, cara.
É isso mesmo.
Que é legal também, mas começa a história num nível e depois ela vai meio como Dragon Ball. Ela acaba num grande torneio de artes marciais.
É verdade. Mas eu sei que tem um pra assistir na Netflix aí, que é o One Punch Man.
O One Punch Man eu já assisto, gente. O One Punch Man já tá sossegado. O problema é que, apesar de dizendo que a segunda temporada foi pior que a primeira, eu tô doido pra esperar. Uma vez por semana, praticamente, eu entro lá, acho o One Punch Man e procuro lá a previsão de quando vai ser saído, né? Vamos ver. Mas eu tô aguardando.
Ah, mas é só o lance da animação, né? O povo quer muito coisa muito maravilhosa e não dá pros caras fazer, né, cara? Tem um também que é muito bom, chama Monster. Conta a história de um cara que é neurocirurgião e ele salva uma criança da morte. Uma situação bem sinistra, assim, tipo, a família inteira tá morta, a irmã gêmea dele tá traumatizada, em estado de choque. Desiste de salvar um figurão político pra salvar essa criança. Só que depois de anos, ele descobre que essa criança que matou os pais é um psicopata completo, saca?
A criança é um psicopata.
Só que aí no futuro ele já tá adulto, e aí o cara tá, tipo, meio que se fudeu, né? Porque ele não quis salvar o político, e aí a história dele fica entrelaçada com a desse moleque e com a da irmã dele também, né?
Ele só vai se fuder a vida inteira, né? Se fode antes, se fode depois, se fode durante, uma dessa.
Sim, clássico de anime, né? Se fuder é a lei.
Com certeza. Cara, com certeza esse capítulo aí deu muito mais vontade de voltar, dar uma pesquisada aí no que tem de fácil acesso de anime. Vamos ver se a Netflix tem algumas novidades legais aí pra gente assistir e comentar aqui.
Eu sei que você sabe que eu sei, nós sabemos, né, que tem coisas novas no catálogo da Netflix, né? Que tem coisas interessantes que temos que falar sobre elas. Então, e sabemos também que teremos que gravar um capítulo sobre essas coisas interessantes que estão no Netflix. Então, gente, sem querer fazer propaganda, mas já fazendo, aguardem, novidades virão, né? Você sabe.
Então, fechado, daqui 2 semanas a gente tá de volta com um capítulo novinho pra vocês. Falou, Xaxim, até a próxima.
Fechou, Henrique. Valeu, ouvintes. Até a próxima.
Um abraço.
podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.